um anúncio promissor sobre uma das vacinas mais avançadas contra a Covid. Um caminho que ainda tem várias etapas a serem cumpridas. Um imunizante que não está no horizonte próximo do Brasil. Outros estão, e em 2021 pode ser que a gente tenha mais de uma vacina contra a Covid na praça. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020, dia em que a farmacêutica americana Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech anunciaram que a vacina contra a Covid-19 que elas estão desenvolvendo tem uma eficácia superior a 90%.
It is a great day for science. It is a great day for humanity when you realize that your vaccine has a 90% effectiveness. That's overwhelming.
Você está ouvindo aí o Albert Bourla, CEO da Pfizer, comentando que hoje é um grande dia para a humanidade e dizendo que finalmente estamos vendo uma luz no fim do túnel. Diante da pandemia do novo coronavírus, que não dá sinais de trégua na maior parte do mundo, a notícia realmente é boa. Mas é importante deixar claro que ela ainda não é definitiva. Esse nível de eficácia anunciado pela Pfizer diz respeito aos primeiros resultados dos testes da fase 3, que ainda está em andamento. Um bom sinal, mas ainda é isso, um sinal.
Um sinal de que a coisa vai pelo caminho certo, Letícia, mas ainda vai tempo até que a gente veja resultados mais concretos. O encerramento da fase 3 de testes, a última fase de teste, está previsto para daqui a alguns meses, e os resultados de hoje podem ser contestados por outros que venham a sair mais para frente. Mas vamos falar então desse resultado que foi divulgado hoje. Um primeiro ponto importante é que ele não foi publicado em nenhum periódico científico. Ou seja, os dados desses testes não foram disponibilizados para análise de outros pesquisadores. Ele foi anunciado por meio de uma nota à imprensa.
O áudio do CEO da Pfizer que vocês ouviram foi extraído de uma entrevista dada hoje de manhã a um canal de TV americano. Ao lado do rosto do Albert Bourla, aparecia um gráfico em tempo real com o preço da ação da Pfizer, que disparou hoje com o anúncio do resultado dos testes. Faz parte da dinâmica dessas grandes farmacêuticas, com capital aberto negociado nas bolsas de valores. Elas anunciam os resultados positivos dos seus testes, as ações valorizam, as empresas se capitalizam e continuam com as suas pesquisas. Elas, inclusive, fazem esses comunicados antes de apresentar as evidências científicas, como aconteceu agora. O anúncio é feito e os agentes de mercado e os países interessados na compra da vacina avaliam qual é a confiabilidade dele e das evidências que aparecerem mais para frente.
A Pfizer e a BioNTech testaram a vacina num grupo de mais de 43 mil voluntários em 6 países, incluindo o Brasil. Metade deles recebeu um imunizante e a outra metade um placebo. A empresa analisou os primeiros 94 casos confirmados de Covid desse universo. Segundo a farmacêutica, menos de 10% dessas infecções ocorreram em quem tinha tomado a vacina. Daí dizer que a eficácia é de 90%, segundo o anúncio da Pfizer.
Ou seja, se esses números se confirmarem, de cada 10 pessoas que receberem a vacina, 9 vão se imunizar contra a Covid-19. De modo geral, essa taxa de 90% de eficácia é boa para fins de uma campanha de vacinação. Isso porque quanto mais gente imunizada contra a Covid, vai haver menos hospedeiros disponíveis para o novo coronavírus, o que reduz bastante a taxa de transmissão. Para ter uma ideia, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, já disse que no caso da Covid-19 vai autorizar vacinas que sejam seguras e tenham no mínimo 50% de eficácia.
Não está claro se essa vacina só neutraliza os efeitos graves da Covid ou se ela neutraliza o vírus completamente. É importante saber disso porque uma pessoa assintomática ainda pode transmitir o vírus. Mas como a Letícia falou, em termos epidemiológicos o anúncio é promissor. Em termos clínicos, a gente não sabe ainda como essa vacina atuou em diferentes perfis de voluntários, em gente mais idosa, em gente com sintomas pré-existentes, enfim, no grupo de risco. Tradicionalmente, uma vacina nem sempre funciona tão bem para todos os grupos diferentes de pessoas, por isso é importante fazer testes amplos.
Vale dizer também que os testes de segurança dessa vacina da Pfizer e da BioNTech foram bem sucedidos, ou seja, eles não encontraram nenhum efeito colateral significativo de tomar a vacina. Esse imunizante funciona da seguinte maneira. Ele usa o RNA mensageiro do próprio vírus. Esse RNA é uma espécie de fita que carrega as instruções para que as células produzam as proteínas do coronavírus. É por meio dessas proteínas que o SARS-CoV-2 invade as células humanas. À medida que as proteínas são produzidas, elas passam a funcionar como uma bandeira vermelha, alertando o sistema imunológico para que ele produza anticorpos e células T, que também contribuem para a imunidade. Como a pessoa recebe na vacina só um pedaço do material genético do vírus, ela não desenvolve a doença, mas sim esse mecanismo de defesa, que a protege em caso de infecção.
Esse tipo de vacina é inovador e está sendo desenvolvido por outra fabricante que está em estágio avançado de testes, a americana Moderna. Outras das vacinas mais avançadas do mundo, como a de Oxford, usam uma outra técnica, por meio de uma versão enfraquecida do adenovírus, um vírus comum de resfriado que atinge os chimpanzés. Ele não se reproduz nos humanos, mas produz uma proteína que ativa as nossas defesas.
A notícia boa, então, é que essa técnica nova está mostrando resultado, a julgar pelo anúncio da Pfizer. Por outro lado, essa vacina tem um custo de distribuição bem alto. Ela precisa ser armazenada a 80 graus abaixo de zero, que requer freezers específicos. Uma operação desse tipo é um desafio em escala global. Além disso, é uma vacina em duas doses, o que vai demandar capacidade de produção dobrada. A empresa diz que espera produzir 50 milhões de doses até o fim do ano e 1 bilhão e 300 milhões de doses em 2021. Mas essas são projeções dos próximos passos. A vacina ainda precisa completar todos os testes de eficácia.
Alguns governos já encomendaram a sua parte. A União Europeia assegurou 200 milhões de doses. Os Estados Unidos firmaram um contrato para garantir 100 milhões de doses. Reino Unido, Japão e Canadá também reservaram seus lotes. Mas a vacina da Pfizer e da BioNTech é uma realidade distante aqui no Brasil. Isso porque nem o governo federal, nem nenhum governo estadual encomendou doses da farmacêutica. A iniciativa multilateral da Organização Mundial da Saúde, da qual o Brasil faz parte, que se chama COVAX, também não inseriu essa vacina no seu programa. Hoje, segunda-feira, o Ministério da Saúde soltou uma nota dizendo que, abre aspas, todas as vacinas em estudos avançados no mundo estão sendo analisadas, inclusive a do laboratório Pfizer, fecha aspas. Mas aí vai ter que entrar na fila, concorrer com outros países. Ainda não tem um lote garantido. Ou seja, quando esse imunizante se mostrar eficaz e começar a ser distribuído em outros países, ele provavelmente não vai ser oferecido no Brasil pela rede pública. Pode até ser importado por farmácias e hospitais privados, mas aí num volume bem menor e também a um público bem mais restrito.
Mas tem outras vacinas também em fases avançadas de desenvolvimento, algumas delas com acordos com o poder público aqui do Brasil. O governo federal encomendou 100 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pelo laboratório anglo-sueco AstraZeneca. Nesse acordo, as entidades também fizeram uma transferência de tecnologia para a Fundação Oswaldo Cruz, que já começou o processo produtivo da vacina. Algo similar está acontecendo em São Paulo, num acordo entre o governo estadual e o laboratório chinês Sinovac. Os governos do Paraná e da Bahia também têm seus acordos com o governo russo para produzir e comercializar o imunizante Sputnik V. Todas essas vacinas também ainda estão na fase final de testes, mas ainda não anunciaram resultados sobre a eficácia dessa etapa, como fez a Pfizer. Resultados que são preliminares e que ainda não foram validados cientificamente. Hoje, depois desse anúncio da farmacêutica americana, o governo da Rússia anunciou que a sua vacina, a Sputnik, também tem 90% de eficácia, mas não deu mais detalhes.
Bom, o mundo vai ficando mais próximo de uma ou de algumas vacinas contra o novo coronavírus. Alguns países já estão em regime emergencial de vacinação, como a Rússia e algumas partes da China. A Pfizer diz que vai pleitear uma autorização para começar a vacinar americanos nos próximos meses, também em regime de urgência, limitado a profissionais de saúde e outros grupos mais expostos. A regra é que os testes de eficácia sejam concluídos para daí, então, começar a vacinação ampla para a população. No Brasil, as melhores expectativas é de que isso comece a ocorrer no primeiro semestre de 2021. No melhor cenário, com uma vacina pronta ano que vem, as preocupações passam a ser produzir, distribuir e vacinar a população em larga escala.
Depois de 5 dias de apuração, o resultado da eleição americana foi finalmente anunciado no sábado. A partir de 2021, o democrata Joe Biden se torna o novo presidente do país e terá pela frente uma pandemia que matou mais de 230 mil americanos, as tensões raciais após episódios de violência policial e uma das maiores crises econômicas da história. O Marcelo Rubissek, redator do Nexo, está escrevendo um texto sobre a relação do presidente eleito com um setor importante da economia americana, as empresas de tecnologia. Marcelo, o que a gente sabe sobre a política do Biden em relação ao Vale do Silício?
Bom, uma das coisas que a gente pode esperar é que o Biden tente aumentar os tributos cobrados de grandes corporações, e isso inclui as empresas de tecnologia. Então a intenção é que essas grandes empresas, Amazon, Apple, Google, Facebook e Microsoft, paguem mais imposto na presidência do democrata. Outra coisa que o novo presidente deve fazer é tirar algumas das restrições sobre a contratação de estrangeiros que foram colocadas durante o governo Trump. Isso importa para as empresas de tecnologia porque elas costumam trazer muita gente de fora especializada em áreas como engenharia, informática e ciência, e isso deve ficar mais barato durante o governo do democrata. Outra coisa que a gente pode esperar é que o Biden mantenha aquela postura mais combativa em relação ao avanço da tecnologia chinesa. Isso deve acontecer, por exemplo, com mais investimentos na área de tecnologia para que os produtos americanos consigam competir melhor com os produtos chineses no mercado internacional. Então a gente pode esperar sim que essa rivalidade com a China se mantenha, especialmente nessa área de tecnologia. E por fim, a gente tem sinais que o Biden deve agir para aumentar a regulação sobre a moderação das redes sociais. A ideia é aumentar o grau de responsabilidade das empresas de tecnologia sobre os conteúdos falsos que são postados nas redes.
Essa pressão por regulação de conteúdo não é a única sobre as chamadas Big Techs, né, Marcelo? Tem processo grande aí em andamento.
A gente teve, desde 2019, algumas investigações contra essas grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos por possível abuso de poder de mercado. Inclusive, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a entrar com um processo antitruste contra o Google, agora em outubro de 2020. A posição do Joe Biden com relação a esse tema ainda não é clara, apesar de que tem uma pressão muito grande dentro do Partido Democrata para assumir uma posição mais rigorosa com essas empresas. Um jeito dele atuar indiretamente nesse tema vai ser a partir das indicações do novo presidente para o comando do Departamento de Justiça e também da Comissão Federal de Comércio, que é como se fosse um CAD americano. Quando Biden fizer essas nomeações, a gente vai ter uma noção melhor da posição dele sobre esse tema, que é um dos mais importantes quando a gente fala sobre as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos.
Valeu, Marcelo. O texto dele vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br. E hoje, excepcionalmente, a gente não conta com o comentário do João Paulo Charlot, que está tirando uma folga merecida depois da cobertura das eleições americanas. Amanhã ele está de volta aqui no Durmo.
Do anúncio promissor sobre uma vacina contra a Covid às projeções da relação do novo presidente americano com as grandes empresas de tecnologia, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissek e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.